sentir-me bem, sentir-me feliz. Era quase como uma batalha. E, portanto, saúde mental, bem-estar, felicidade são temas que são muito queridos, porque para mim foram as maiores dificuldades. Então, quando eu ouço pessoas a dizerem que tiveram uma depressão em 2014 ou 2016, eu não consigo dizer um ponto no tempo em que eu tive uma depressão. O que eu senti a minha vida toda foi uma grande mágoa, uma grande tristeza, uma grande angústia. Lembro-me dos meus pais me tentarem ajudar com todas as ferramentas mais convencionais, menos convencionais, e eu não conseguia lá chegar. E portanto foi uma viagem de uma vida conseguir adquirir as ferramentas para alcançar este estado de contentamento mais sustentado.
Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso, O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Madalena Carey, fundadora e CEO da Happiness Business School. Madalena, bem-vinda a estúdio, é um prazer ter-te connosco.
Obrigada, Kátia. Como dizia há bocado, eu vejo este podcast já, ouço este podcast já há algum tempo e, portanto, sei quem são os teus convidados e, portanto, é uma honra fazer parte desse grupo.
Muito obrigada, Madalena.
A nova geração não quer um banco, quer o Ativo Bank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank simplifica. BancoAtivoBanco.sa. Informe-se no site www.ativobanco.pt.
Tem formação de base em Direito, mas é o propósito de ajudar a construir organizações felizes que a move. Madalena Carey trabalhou durante vários anos em contextos internacionais, atuando em áreas como a imigração e compliance, até perceber que era apoiar o crescimento e a resiliência dos profissionais que se sentia feliz. Fundou a Happiness Business School, uma escola de negócios pouco convencional, que hoje está representada em 14 países e que tem como propósito trazer mais felicidade ao mundo do trabalho e ao dia-a-dia dos trabalhadores. Ao longo do caminho, Madalena tem ajudado centenas de pessoas e empresas. A sua principal missão é impulsionar culturas de trabalho com significado, capazes de promover carreiras com mais propósito. Afinal, passamos a maioria do nosso tempo a trabalhar. Poder ser feliz a fazê-lo é o mínimo que se pede. Madalena, bom dia.
Bom dia.
Madalena, começava por uma pergunta, se calhar básica, vá, da raiz deste projeto. Tua dedicação à felicidade das organizações, à felicidade de quem trabalha, acontece porque sempre foste uma pessoa feliz no teu contexto profissional, ou precisamente pelo inverso, porque nem sempre encontraste esse ambiente de tranquilidade e felicidade para desenvolver o teu potencial e sentiste necessidade de apoiar outros a fazer o mesmo caminho que fizeste?
Sim, é muito curiosa essa pergunta, porque tu dizes que é básica, mas quase nunca me perguntam. E, portanto, eu gosto sempre de desconstruir que realmente eu trabalho com felicidade, e a maior parte das pessoas acha que que a felicidade sempre me foi muito inata. E é precisamente o contrário. E, portanto, eu sempre tive ao longo da vida, até aos meus 20 e poucos anos, eu ainda sou nova, tenho 34, mas até aos meus 20 e poucos anos eu considero que, e nem toda a gente, muito mais à porta fechada, mas realmente sentir-me bem, sentir-me feliz, era quase como uma batalha. E portanto, saúde mental, bem-estar, felicidade são temas que são muito queridos, porque para mim foram as maiores dificuldades. Então, quando eu ouço pessoas a dizerem que tiveram uma depressão em 2014 ou 2016, eu não consigo dizer um ponto no tempo em que eu tive uma depressão. O que eu senti a minha vida toda foi uma grande mágoa, uma grande tristeza, uma grande angústia. Lembro-me dos meus pais me tentarem ajudar com todas as ferramentas mais convencionais, menos convencionais, e eu não conseguia lá chegar. E portanto, foi uma viagem de uma vida conseguir adquirir as ferramentas para alcançar este estado de contentamento mais sustentado, nunca pensando que depois iria ensinar estas ferramentas. Depois a vida, uma conjuntura de situações, contextos laborais diferentes, a perceber o que é que as pessoas realmente precisavam, olhar para a minha vida e perceber que finalmente atingi um estado de felicidade mais sustentada, que acredito muito que é um estado de espírito, fez-me sentido então começar a ajudar pessoas a alcançar o mesmo. E portanto eu acredito que muitas vezes aquilo que é a nossa maior dor na vida acaba por ser aquilo que é o nosso maior propósito.
Esta tua ideia de criar uma escola de negócios dedicada à felicidade nas organizações e a formar líderes para fazerem pessoas felizes, porque no fundo é um bocadinho disso que se trata, surge como? E quando, não é? Mais quando? Já percebemos que o como está um bocadinho relacionado com esse teu próprio percurso de vida, mas em que momento é que tu percebes que é a altura de dar o passo em frente e de, no fundo, transformar esse teu caminho de pedras num caminho que facilita outros a chegarem ao ponto a que chegaste?
Preciso de contextualizar um bocadinho para te levar a essa resposta. Eu, aos 20 e poucos anos de idade, tomei uma decisão, sem dizer a ninguém, de ir para o outro lado do mundo. Comprei um bilhete para Sydney, para a Austrália, sem volta, e só depois é que informei todos à minha volta. Eu sentia que me precisava um bocadinho de distanciar daquilo que era o meu mundo, para ganhar outras perspectivas de vida. E hoje eu sei que nós não nos podemos curar onde ficámos doentes. E para mim esse distanciamento foi também um resgate daquilo que era o meu poder pessoal. Aí comecei a estudar muito o que era isto da psicologia positiva e tudo mais. E ao mesmo tempo comecei a trabalhar, como dizias, em contexto internacional, em algumas empresas, onde experienciei culturas de trabalho muito tóxicas, e depois tive o outro lado da moeda, experienciei culturas de trabalho fantásticas. Quando volto para Portugal, isto em 2016, e depois lá fora experienciei o que é trabalhar para viver, ao invés de viver para trabalhar, não é? E portanto, quando volto para Portugal, noto uma grande discrepância naquilo que é a cultura empresarial que eu encontrei lá fora e que eu encontrei cá dentro. E então, ao mesmo tempo, como eu estive a estudar, pronto, coaching, programação neurolinguística, psicologia positiva lá fora, mas numa de eu adquirir as minhas ferramentas para mim, quando voltei, as pessoas achavam que eu tinha alguma coragem e tudo mais, e começaram a pedir ajuda no sentido de otimizar as vidas delas. E é neste trabalho que eu faço quando volto a Portugal que eu percebo que mais de 90% dos meus clientes, as causas de mal-estar, ansiedade, stress, esgotamento, eram associadas a causas laborais. Ou tinha uma cultura muito tóxica no local de trabalho e não se conseguiam libertar disso, uma liderança muito tóxica também, ou a cultura até era muito boa, mas não conseguiam ter, boa no sentido de relações, mas não conseguiam ter, encontrar um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, ou muitas vezes tinham culturas fantásticas e não sabiam apreciar aquilo que a vida lhes dava, e portanto... nós conseguimos ver o copo meio cheio, também é um trabalho que se faz. E aí eu percebi que realmente havia algo que não estava a ser trabalhado, que era a felicidade no local de trabalho. E é assim que surge, portanto, no culminar um bocadinho daquilo que foi a minha dor, como pessoa e como profissional, e depois inúmeros pedidos de ajuda. E depois percebi que realmente o mercado, quando voltei a Portugal, realmente havia uma cultura mais conservadora, digamos assim. E pensei, vou trazer cá para dentro aquilo que eu experienciei lá fora. E foi assim que tudo surgiu.
Esta questão da felicidade nas organizações, enquanto pilar estratégico de gestão, digamos assim, achas que veio para ficar? Ou é uma moda passageira? Porque fala-se muito agora da questão da felicidade, da questão do propósito, da questão enquanto trabalhadores temos condições para desenvolver o nosso máximo potencial em contexto de organização, um bocadinho diferente daquele modelo que os nossos pais viveram no mercado de trabalho. Achas que isto é uma tendência passageira ou que de facto este compromisso com o bem-estar, este compromisso com a saúde mental, este compromisso com o desenvolvimento pessoal, este compromisso com a felicidade, com até com o amor em contexto organizacional veio para ficar?
As pessoas perguntam muito isso e eu costumo sempre dizer que sim, é uma nova trend, mas eu acredito muito que a felicidade não vai nunca sair de moda. Eu escrevi isto há pouco tempo num artigo que também saiu. E foi impactante porque eu acho que as pessoas sentem realmente que isso é verdade. Eu acho que nós estamos numa mudança de paradigma, eu acho que veio para ficar, porque eu acredito também que o papel do trabalho na nossa vida está a mudar. Enquanto que antigamente para os nossos pais e avós era uma questão transacional, portanto eu dou estas horas de trabalho à minha empresa e sou pago por um valor hora, e olhávamos para o trabalho como um emprego mesmo, as novas gerações, eu acho que elas olham para o trabalho como uma missão. Para elas o trabalho tem que ser uma extensão de quem elas são. E isso para mim é a felicidade no trabalho. Isso para mim é o propósito. E não tem que ser megalómano, não é? Não, é apenas uma capacidade de conseguirmos inspirar um significado em tudo o que nós fazemos. Mas as novas gerações querem sentir que trabalham para uma empresa com quem se identificam, com os valores, com a missão, com o propósito, com o impacto real que entregam no mercado. E hoje em dia as estatísticas falam por si. Nós temos, olhamos, não é, para aquilo que é o panorama atual, para além de vermos que ansiedade, stress, depressão, esgotamento atingiram taxas nunca antes vistas, vemos também movimentos como a grande resignação, as pessoas a irem-se embora, uma dificuldade em atrair talento para lá de grande, e portanto o mercado fala por si próprio. O que é que eu vejo? Algumas lideranças que querem muito fazer este trabalho, com verdade, de coração, outras lideranças que querem fazer este trabalho porque sentem que é preciso construir uma marca empregadora positiva, não com tanta autenticidade ainda, mas acho que o nosso papel é realmente plantar a semente para fazermos o trabalho por raiz.
É.
Mas veio para ficar.
É fácil demonstrar às empresas, portanto, quando chegas, tens que desbravar aqui algum caminho, não é? É fácil demonstrar às empresas que esta questão da felicidade tem uma ligação direta ao desempenho e aos resultados da organização. Há métricas que nos permitam medir esta relação felicidade-resultados?
Sim, claro que sim. Aliás, eu quando lancei, quando fundei a Happiness Business School em 2017, mais ou menos, não oficialmente, 2018 oficialmente, eu era miúda, nova, mulher, a falar de felicidade no trabalho. Portanto, eu tinha tudo para o descrédito. E então o meu trabalho foi literalmente não munir-me apenas de conhecimento, mas também de estatísticas, não é? E sendo a minha audiência diretores de RH, muitas vezes indústrias bem conservadoras e mais tradicionais. E então tive muito que fazer esse trabalho de partir pedra. Tive muito que fazer esse trabalho de procurar estudos que correlacionassem felicidade com produtividade, felicidade com diminuição de rotatividade, absenteísmo e por aí fora. E percebi na altura que havia estudos que gritavam por nós há anos realmente a fazer essa correlação. Cada vez que... Agora a desenvolver a nossa equipa, tenho uma pessoa nova que me está já com a parte comercial e ela dizia: oh Madalena, mas como é que eu vou convencer os nossos potenciais clientes que isto realmente é eficaz? E eu já estou um bocadinho viciada com aquilo que é, como nós já temos clientes tão inspiradores, quem vem ao nosso encontro já está tão desperto para a temática, eu sinto já quase que não tenho que convencer ninguém. Isso foram assim os primeiros 3 anos de vida da Happiness Business School. Claro que estou um bocadinho viciada, claro que estou com a cabeça um bocadinho dentro da operação, claro que às vezes já não tenho tempo para ver quem é que não está desperto para o assunto, e acho que isso agora, crescendo o negócio, vamos provavelmente perceber que realmente ainda há muita, muita cultura muito tradicional e conservadora, mas acho também, e vejo líderes cada vez mais a dizerem isso, e são a esses líderes e a esses estudos de casa que eu me agarro, que é, sim, a felicidade melhora a produtividade, melhora a performance, estudos revelam, nós próprios temos já case studies de clientes muito credíveis, mas porquê que não vamos fazer este trabalho? Porque é o certo. Não é? Numa era em que nós temos todas, andamos a conseguir diminuir todas as causas de morte, menos as causas de suicídio, em que depressão e burnout atingiram taxas nunca antes vistas, as pessoas estão miseráveis, as pessoas estão realmente a precisar de mais algum alento, então por que não fazermos isto? Porque é o que o mundo precisa.
Madalena, dirias que as empresas portuguesas são empresas felizes ou ainda vivemos naquela época em que os gestores acham que colocar uma mesa de matraquilhos na sala de convívio é o suficiente?
Bem, isso foi uma das maiores resistências que eu encontrei nos últimos anos. Foi primeiro associar a felicidade no local de trabalho a termos toda a gente a dançar nos corredores e a termos mesas de ping-pong e salas de lazer todas XPTO.
Mas é que depois falha o básico, não é? Muitas vezes.
É isso que eu sinto, não é? Muitas vezes nós temos grandes plataformas, temos empresas com grandes plataformas em que se dá tudo e mais alguma coisa, todos os benefícios, assim, benefícios à la carte espetaculares, e depois falta o básico. Falta uma comunicação empática, falta uma liderança humanizada, falta o eu precisar de ir buscar o meu filho às três porque ele está doente, e isto ser um problema, isto ser um stress e ser cobrado. Mas voltando à pergunta, a pergunta era
se ainda estamos na época da mesa de matraquilhos ou se já demos um passo em frente.
Acho que já demos um passo em frente. As pessoas costumam me perguntar, e nós hoje em dia nós temos clientes assim, em mais de 20 países, e as pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que na realidade Portugal está muito à frente, quanto mais não seja na importância que dá à temática. Portanto, eu acredito que estamos realmente a dar passos largos. Claro que ainda há muitas empresas que ainda vivem um bocadinho lá atrás, mas eu acho mesmo que o mercado, e porque as novas gerações vêm realmente mais intolerantes para o mercado de trabalho, portanto elas vêm mesmo bater o pé e ou entregam isto ou eu não venho, e as empresas estão a sentir, então elas sentem que têm que ir um bocadinho mais além. Para mim é mesmo realmente ajudarmos as pessoas, inspirarmos os nossos colaboradores naquilo que é a missão e o propósito comum daquela empresa, ao mesmo tempo que damos a mão a cada um e os ajudamos a atingir aquilo que são os objetivos individuais deles. Para mim isso é felicidade no trabalho.
Falavas aqui da questão da nova geração de profissionais e dessa tendência de chegar a bater o pé, como dizias. Sentes que esta nova geração, que rompe com tudo aquilo que conhecíamos para trás em termos de práticas laborais, está de facto a criar um desafio muitíssimo acrescido aos gestores, quer em matéria de contratação, quer em matéria de retenção de talento?
Acho que sim. Mas acho que quando os desafios são realmente prementes, e eu era aquela criança que em casa batia ao pé e ao mesmo tempo a minha mãe diz: foste a filha com quem eu mais aprendi. E portanto eu acredito que estas pessoas, estas novas gerações, e eu considero-me um bocadinho muito alinhada com elas também, estão intolerantes no sentido de: eu quero que a minha vida seja de qualidade, não é? Então se nós víamos, e eu costumo muito fazer esta análise, os nossos avós passaram por aquilo que foi a Revolução Industrial e eles trabalhavam horas sem fim para garantir a sobrevivência, não é? Os nossos pais passaram por aquilo que foi a Revolução Tecnológica e eles trabalhavam horas sem fim para garantir status e padrões de vida. As novas gerações, com a globalização, os novos modelos de trabalho, em que nós podemos estar a trabalhar daqui para outro país e ganhar muito mais, estas gerações já têm mais ou menos sobrevivência, status, padrões de vida garantidos. Então o que elas querem agora é viver com qualidade, ter qualidade de vida e viver com um espírito de missão, a trabalharem para quem elas acreditam, com quem elas acreditam. São muitas vezes apontadas, é-lhes muitas vezes apontado o dedo, dizemos que têm alguma falta de sacrifício, não têm espírito de compromisso e tudo mais. Pode ser verdade. Eu acho que da nossa parte, como líderes, nós temos, antes de apontar o dedo e julgar, perceber o que é que eu tenho aqui para aprender e se calhar passar mais tempo a desenvolver, não é? Portanto, acho que temos que aprender todos uns com os outros.
Achas que, falavas da questão das formas de trabalho diferentes, achas que aquela cultura workaholic é coisa do passado ou ainda não está plenamente ultrapassado?
Acredito que ainda está um bocadinho presente, e eu já sofri disso. Eu própria tive um esgotamento que fica completamente sem capacidades, porque durante muito tempo trabalhar muito era um ato heroico, não é? É a cultura do overwork
E do presentismo, e do ser o último a sair do escritório, não é?
Exatamente, então eu vejo ainda em grandes empresas isto às vezes ainda acontece, não é? Muitas vezes só começamos a trabalhar ali às 3 da tarde, até lá são muitos cafés e muitos almoços e tudo mais, que é para realmente fazermos um trabalho das 3 às 8, porque sair antes das 8 e 8 estou a ser muito simpática, para não nos olharem de lado. Eu ainda vejo isso a acontecer, mas não tanto como via há uns anos. Realmente o ir para fora e observar realmente as pessoas a valorizarem as suas vidas, eu pensei, adorava que em Portugal as pessoas se valorizassem elas também. Acho que tem que haver um equilíbrio, não é? Quando entramos naquilo que é uma cultura empresarial, tem que haver um contrato mútuo entre o arregaçar as mangas em conjunto, não é? E haver esse espírito de compromisso de ambas as partes. Mas
as lideranças, achas que estão preparadas para criar ambientes de trabalho saudáveis e cultura de felicidade nas organizações? Onde é que ainda falha?
Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que as lideranças estão preparadas. Acho que muitas vezes temos algum problema com... Não é um problema, temos um desafio com aquilo que são as chefias intermédias, que vêm muito viciadas de culturas de trabalho anteriores, e muitas vezes as coisas param aí.
Dirias que o problema não é tanto o CEO, mas que é mais o diretor de departamento, por exemplo?
Acredito que sim, não por culpa do diretor de departamento, mas culpa pela pressão que estas pessoas também estão submetidas a, não é? Portanto, estas pessoas têm que entregar resultados, há realmente muito trabalho. E depois eu acredito que muitas vezes o que eu vejo que existe nas organizações é uma grande falta de desenvolvimento e de formação. E então muitas vezes o trabalho acaba por recair sobre as mesmas pessoas e, portanto, nós não conseguimos nunca pregar felicidade, nunca pregar bem-estar e positividade se não resolvermos desafios da operação. Então eu costumo sempre dizer, não é, que fazer um business plan para as pessoas ou fazer um plano de felicidade organizacional muitas vezes nem sequer é lançar iniciativa nenhuma. Muitas vezes é resolver os pontos de dor daquelas pessoas e reestruturar alguma operação ou procedimento que possa estar a criar barreiras naquilo que é o desenvolvimento da pessoa. Não podemos nunca estar a tirar areia para os olhos sem resolver aquilo que são os fundamentos e a base para conseguirmos fazer um trabalho com leveza e eficaz.
Madalena, queria aqui focar um bocadinho a questão do nosso modelo de ensino. Achas que Portugal tem um modelo de ensino adaptado a esta forma de ver o trabalho, a esta nova bandeira da felicidade nas organizações? Ou achas que nos ensinam ou nos moldam, se calhar, excessivamente para resolvermos as coisas, os handicaps que temos, portanto, as fragilidades que temos nesta ou naquela matéria, em vez de nos potenciarem ou de nos direcionarem para nos tornarmos ainda melhores naquilo que de facto gostamos de fazer?
Eu até fico sem ar às vezes. Eu agora que sou mãe de dois, o meu filho foi para a primeira classe, então a escolha é muito complicada, porque eu sinto que realmente é difícil encontrar uma escola completamente alinhada com os seus valores. Está tudo muito institucionalizado, não é? O sistema de educação não muda há anos. O que eu sinto é isso, e eu costumo sempre dizer que a Happiness Business School existe porque a felicidade nunca nos foi ensinada, não é? Ensinam-nos tudo na escola, menos como gerir as nossas emoções, menos como comunicarmos de maneira empática com nós próprios. Ensinam-nos sempre, não é, olhar para aquilo que falta, e era o que tu falavas, ao invés de para aquilo que temos, e a celebrar aquilo que temos. E a psicologia positiva é uma mudança de paradigma nesse sentido, não é? Enquanto que a psicologia tradicional vai lá atrás, percebe quais é que são os teus traumas e desconstrói a partir daí, a psicologia positiva traz um bocadinho aquilo que é o foco para o presente e para aquilo em que tu és bom. Andamos a estudar o que é que erra há tanto tempo, porque é que não vamos estudar aquilo que é bom, não é? Nós somos 8 bilhões de pessoas, todos com talentos diferentes, e estamos aqui, acredito eu, para resolvermos aquilo que são os maiores problemas do mundo em conjunto. Então, se formos todos desenvolver as mesmas competências, há muita coisa que não vai ficar resolvida. Então sim, eu sinto que vimos num sistema de educação que nos prepara para o que falta. Se tu és mau a matemática e és ótimo, a línguas, não é? Então vais ter 40 horas de explicação de matemática ao invés de estares ali. Portanto, estamos sempre a tentar corrigir as nossas fraquezas ao invés de reforçar os nossos talentos. E realmente, se reportarmos para aquilo que é o local de trabalho, se nós reforçarmos aquilo que são os talentos das pessoas, estudos revelam que vamos ser muito mais produtivos, assim em 30 e tal por cento mais produtivos. E portanto, acho que sim, acho que o sistema de educação realmente devia celebrar um bocadinho mais aquilo que nós viemos cá fazer.
Chefes tóxicos. Dizias-me há bocadinho que tiveste já vários chefes tóxicos ao longo do teu percurso. Como é que se lida com uma chefia tóxica?
Agora estou aqui a lembrar-me, foi realmente um momento muito difícil. Às vezes não conseguimos mudar aquilo que não conseguimos mudar, não é? Hoje em dia fala-se de resiliência e muitas vezes fala-se de... resiliência tornou-se um bocadinho um chavão, que já quase como desculpa à custa de tudo, não é? E portanto eu acho que não se lida com chefes tóxicos. Acho que eventualmente vamos ter que chegar àquilo que é a decisão de nos irmos embora. Claro que podemos ter conversas, claro que podemos ter realmente, mas eu acredito mesmo, e as novas gerações são ótimas a fazer isso, que é valorizarem-se elas próprias. E portanto sabermos, eu acredito muito que o comportamento que nós temos na nossa vida é o comportamento que nós toleramos. E, portanto, acho que faz parte de todos nós de sermos a mudança que queremos ver e não fomentarmos, não alimentarmos aquilo que são ambientes com os quais não acreditamos. Pode ser difícil, sim, porque muitas vezes não temos essa opção, não é, de nos despedirmos de hoje para amanhã, mas não tem que ser de hoje para amanhã. Eu acredito que uma vida boa acontece por design, não é? E, portanto, que nós conseguimos, ok, eu estou aqui, não estou confortável com esta situação e eu quero chegar ali. Então, quais são os passos que eu tenho que dar? E sim, acredito muito no conceito de resiliência, mas quando chegamos à gratificação, quando não chegamos à gratificação, sim, acho que isso já é mais masoquismo e, portanto, temos que saber fazer essa análise.
Um dos grandes desafios que as empresas enfrentam hoje é precisamente contratar e reter trabalhadores. Falávamos disso há... Precisas de alguma coisa? Ah, pronto. Não, é que eu devia te mexer. Eu vou repetir então esta, está bem? Um dos grandes desafios que as empresas enfrentam atualmente é precisamente contratar e reter trabalhadores. Falavas disso há pouquinho. Há um problema de fundo em Portugal que tem a ver com salários, com baixos salários, que leva muitos jovens a optar por sair do país, mas há também um enorme conjunto de outros fatores que atualmente está a motivar uma saída em massa de jovens do país. Dirias que a cultura que se vive nas empresas nacionais é também um entrave, sobretudo para a capacidade de reter?
Sim, eu acho que há aqui uma questão mais sistémica também, não é? A nossa economia financeira também não nos permite muitas vezes jogarmos com o fator remuneração financeira, não é? Eu sou empresária em Portugal, eu sei o que é que custa, eu sei bem os impostos que eu pago e os encargos que eu tenho para conseguir contratar uma nova pessoa e, portanto, acho que Portugal também não está feito para os empresários. É preciso realmente muita resiliência para os empresários novos e velhos também, mas especialmente as novas startups que começam agora a aparecer. Mas acredito realmente que, primeiro, quando falamos em retenção de talento, acredito que as empresas que estão a tentar reter talento, e eu costumo sempre dizer isso, é porque já o perderam, não é? Ninguém quer ser retido, não é? Nós, quando estamos num casamento e uma empresa não funciona de maneira diferente, nós estamos em constante atração, não é? A pessoa quer ficar ali, a pessoa não está a ser retida, a ser obrigada, e portanto nós temos é que promover esta constante atração, esta constante relação quase de amor que existe ali, não é? Claro que os dias não vão ser todos fáceis ou iguais. No que toca, e lembra-me a tua pergunta, que é para eu ir...
Perguntava-te se a questão da cultura das organizações é também um entrave.
Mas depois o que eu vejo é, num país que não paga salários tão altos assim, não é? Para não dizer miseráveis, o fator salário emocional ganha cada vez mais relevância, não é? Portanto, nós temos jovens muito ambiciosos que querem ir lá para fora, e eu vou-te confessar, eu voltei para Portugal porque eu criei as circunstâncias para voltar. Uhum. Eu, quando comecei a Happiness Business School, eu estava a trabalhar ainda e a pagar a full time a colaboradores meus, não é? Para eu ter a certeza que, se faltasse, eu colocava do meu e apenas volto para Portugal quando eu sinto que criei as circunstâncias para, porque senão a pessoa sente que voltar para Portugal é realmente, e infelizmente, e isto é um problema sistémico, é realmente dar um passo atrás. Uhum. Mas vejo, sim, realmente, que muitas vezes é também um problema cultural, e era o que eu te dizia há bocado. Em Portugal, muitas vezes vivemos para trabalhar e temos que muitas vezes ter dois e três trabalhos, e lá fora não é assim, e portanto não conseguimos nunca atingir o bem-estar emocional e um estado de felicidade sem termos as condições básicas suprimidas. Portanto, nunca falamos sobre salário emocional não substitui o salário financeiro.
Era isso que te ia perguntar, porque se calhar falar em salário emocional faz sentido quando as necessidades básicas estão supridas, não é? Estão devidamente asseguradas. Num país onde essas necessidades básicas para muitos jovens, ou para a generalidade dos jovens, infelizmente não estão, como é o nosso caso, com a habitação a preços exorbitantes, com dificuldade de acesso ao crédito, com dificuldade de arrendamento, com dificuldade em ganhar um salário digno, não é? Faz sentido falar em salário emocional?
Não, faz no sentido em que isto é um bocadinho ambíguo, não é? Eu acho que, para mim, uma cultura não faz sentido sem salário emocional. não é? Agora, imagina um ambiente de trabalho em que não existe um salário emocional, a cultura é tóxica e o ordenado é uma vergonha. Que muitas vezes eu percebo, na ótica de empresária, que é muito difícil, não é? Por todos os encargos que tu tens também. Vejo muitas empresas que podiam pagar melhor e acho que também é muito cultural a cultura da... E lá está, e há bocado falava da Revolução Industrial, eu acredito muito também que ainda estamos um bocadinho a viver, muitas vezes, uma maneira de liderar que é explorar os recursos ao máximo e, portanto, fazer mais e mais e mais com menos e colocarmos aquilo que é o foco na produtividade em vez das pessoas, não nos lembrando que são as pessoas realmente que nos trazem os resultados e, portanto, acredito muito que o objetivo é nós conseguirmos focar-nos e desenvolvermos aquilo que é uma liderança centrada nas pessoas e remunerarmos as pessoas de maneira que elas merecem, se assim fizer sentido. Mas realmente não vale a pena estarmos aqui a fazer iniciativas bonitas para as pessoas se elas depois chegam a casa e têm dificuldades em colocar comida na mesa. Isso realmente é tirar areia para os olhos. E portanto temos que encontrar aqui um equilíbrio. Mas claro que muitas vezes e as novas gerações também representam uma mudança de paradigma nesse sentido. Muitas pessoas preferem receber menos numa empresa que se sintam bem, numa empresa que sintam, onde sintam que investem nelas, ou numa empresa onde sintam que há desenvolvimento de carreira, que há progressão, que podem aprender com quem adoram, quem trabalham, com quem adoram trabalhar. E, portanto, aí o salário emocional ganha relevância, não é? Portanto, muitas vezes é o fator de, lá está a retenção que há bocado falavas. Mas é um problema sistémico, não vai mudar de hoje para amanhã. Vamos fazer o nosso melhor para melhorar a conjuntura nacional.
Falavas precisamente dessa questão da responsabilidade que as empresas também têm em criar um ambiente propício ao desenvolvimento dos seus profissionais. Achas que em Portugal isso acontece na generalidade das empresas ou não como devia?
Acho que começa a acontecer bastante, lá está, às vezes não de dentro para fora, de fora para dentro, mas é importante, não é? Vejo as empresas cada vez mais preocupadas em construir uma marca empregadora positiva, vejo as empresas cada vez mais preocupadas com aquilo que é o real bem-estar das suas pessoas e em cultivar uma cultura positiva. Vejo também muitas empresas a dar e os colaboradores só se continuam a queixar.
Que então, também acontece, não é?
Acontece bastante e, portanto, o que nós muitas vezes fazemos no nosso trabalho é realmente não apenas promover uma liderança mais humanizada e promover locais de trabalho positivos, ajudá-las num passo a passo para criar isso, mas também muita formação naquilo que é psicologia positiva das pessoas. Há bocado dizias, não é? A escola não nos ensinou olharmos para o lado bom da vida e, portanto, temos que promover essa perspectiva de vida mais otimista e realmente focarmos naquilo que temos ao invés daquilo que não temos. Eu acho que somos uma sociedade que se voltou para fora, não é? E de repente sentimos que o nosso valor tem a ver com o carro que guiamos, a escola que pomos os nossos filhos, a casa que compramos, o título que temos no LinkedIn e tudo mais. Somos uma sociedade que se voltou para fora quando a felicidade vive cá dentro. Então acho que se todos nós promovermos esse bem-estar que vem de dentro, não é? Que é o que somos, o que sentimos, como tocamos o outro, o focarmos naquilo que são as nossas bênçãos do dia a dia, o mundo à nossa volta também vai mudar, porque as nossas lentes mudam. Então acho que é este trabalho lado a lado que tem que ser feito e assim sim. Se nos mudarmos a nós, mudamos o mundo.
Achas que vivemos... Falavas agora nessa questão, o carro que temos, a escola onde colocamos os nossos filhos, a casa que compramos. Achas que de algum modo aquilo que somos profissionalmente, portanto o cargo que ocupamos, a empresa onde trabalhamos, também pode ser uma limitação à nossa felicidade pessoal? Ou seja, estarmos excessivamente agarrados ao nosso eu profissional sem no fundo perceber que existe, antes de tudo isso, um eu pessoal, um eu que não tem determinada profissão, que não tem determinado cargo. Achas que isso nos limita, essa ausência de separação entre carreira e desenvolvimento pessoal, que também é responsabilidade nossa? Achas que pode ser um entrave à nossa felicidade?
Acho que é dos maiores entraves à nossa felicidade. Uma das razões, causas número um de infelicidade moderna é a comparação social. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam na corrida do rato, não é? Eu falo um bocadinho, nós estamos assim numa corrida, parecemos assim umas galinhas sem cabeça, a tentar atingir aquilo que os outros atingiram, não é? E por isso é que muitos de nós escolhem os cursos que escolhem, vão trabalhar para as empresas que vão e tudo mais, porque achamos que aquele é o caminho suposto, não é? E muitas vezes vamos pela vida a tentar atingir o que os outros atingiram. Achamos sempre que a relva do vizinho é mais verde que a nossa, não é? E isto muitas vezes traduz-se numa não sei se esta palavra existe, uma inautenticidade ou uma não autenticidade que não é sustentável. Então eu acredito que, e isto tem muito a ver com, eu acho que está muito alinhado com aquilo que é o papel que o trabalho teve na nossa vida. Nós associávamos o sucesso a ter. Depois começámos a associar o sucesso, fomos do ter para o ser. E eu acho que esse ser começou a ser muito escamado, não sei se posso dizer assim, mas com as redes sociais, com a narrativa que nós alimentamos nas redes sociais e tudo mais, com os títulos, com os prémios que ganhamos, com as fotografias fantásticas que pomos públicas e tudo mais. E acho que então agora realmente esse ser ficou um bocadinho longe da nossa autenticidade, então fomos do ter para o ser. E eu acho que nós agora ganhamos do ser para o sentir. E isso é que é o real sucesso. E eu costumo sempre dizer que felicidade no trabalho não tem nunca a ver com o que damos, tem sempre a ver com o que fazemos sentir. E essa é a grande diferença.
Madalena, quais são os teus grandes desafios atualmente na Happiness Business School?
Comigo, com os meus colaboradores ou com os meus clientes? São vários.
Com tudo.
Olha, como empresária, como pessoa, o dizer não, o negócio cresce, trabalho cresce, o volume de trabalho cresce, custos crescem, pedidos de colaborações crescem, o que é tudo muito bom. Mas a pessoa, se não mantém ali aquele equilíbrio que prega, não é?
Sim.
Facilmente volta ali para um lugar onde eu não quero estar. E portanto, para mim, dizer que não, aprender a delegar, foi assim a minha maior aprendizagem, continua a ser. Para delegar precisas de ter um muito bom processo de formação.
Sim.
E de desenvolveres as pessoas, que muitas vezes não há tempo para. E portanto, eu diria que esses são os meus dois desafios mais: dizer não e delegar, que é para eu continuar com uma agenda boa, porque eu sinto mesmo que se eu não estou bem, a empresa também.
Sim.
Não está bem. Em termos de mercado, está melhor do que nunca. Eu acho que as empresas realmente começam a valorizar a temática, começam a, não apenas a valorizar, mas a trabalhar a temática de maneira autêntica. E portanto tenho muito orgulho de dizer que não tenho problema de atrair pessoas para a Happiness Business School. Acho que a marca tem um ADN, sou suspeita, mas
a palavra felicidade, sim, no título, sim. Também vende, não é?
Sim, vende, mas eu acho que as pessoas sentem real autenticidade naquilo que é o nosso ADN. Nós às vezes estamos, sei lá, em conferências constantes e tudo mais, as pessoas querem ir à escola visitar, as pessoas que trabalham comigo são assim os nossos maiores embaixadores. Nós não temos limite de horários, nós não temos limite de férias, as pessoas são máxima liberdade com máxima responsabilidade, e eu acho que isso transmite mesmo para fora. E para mim, sentir que todos os dias tenho pedidos de colaboração, tenho pedido de pessoas a quererem trabalhar connosco, e eu queria abraçar as pessoas e não consigo, para mim é a maior métrica de sucesso, não é? Portanto, o ter o problema inverso ao mercado, para mim é a maior métrica,
Madalena,
de sucesso.
Como é que te defines enquanto líder?
Olha, eu tenho esta cara assim de miúda, mas eu sou altamente exigente, mas empática, eu acredito. Eu sou mãe de dois filhos, eu sei o que é ser mulher, ser mãe, ser empresária, ter responsabilidades que, sim, com isso acrescem, ter uma equipa pela qual eu sou responsável. E portanto eu sei o que é teres que jogar,
sim,
não é?
Gerir
com tudo, gerir com tudo e ser difícil. E portanto eu tento entregar isso às pessoas que essa liberdade às pessoas com quem trabalham comigo. Mas sou muito exigente naquilo que é a nossa entrega. Não gosto de... E hoje em dia as pessoas são muito apaixonadas pela temática, e portanto eu gosto sempre de me diferenciar de alguma maneira. Então eu penso sempre, se toda a gente está a falar desta maneira, vamos trazer outra perspectiva. E portanto gosto sempre de desafiar novas perspectivas, trazer novas perspectivas para aquilo que é o nosso storytelling também. E estarmos constantemente a perceber o que é que o mercado precisa e como é que podemos entregar de maneira mais eficaz. É muito fácil, como empresário, quereres fazer mil e uma coisas. Sim. Percebi desde cedo que isso não era nada eficaz e, portanto, fazer uma boa entrega naquilo que são o portfólio que temos e pronto, e ganhar cota de mercado nesse sentido. Mas sim, muito humana, muito empática, mas muito exigente.
Qual é a principal lição, Madalena, que tu retiras deste caminho que fizeste nos últimos anos, até desde antes da criação da Happiness Business School?
A maior lição... Primeiro, são duas, e acho que estão conectadas uma com a outra. Houve uma altura que, foi quando eu comecei a empresa, tive o meu primeiro filho ao mesmo tempo, obcecada pelos resultados, e portanto senti que ao princípio estava a trabalhar uma temática e não estava eu própria a usufruir da minha vida.
Sim.
Não é? Eu hoje percebo e olho para trás e esse período de resiliência e de trabalho extremo foi muito preciso para chegar onde estamos hoje, mas nada vale a pena se não estás a usufruir do processo.
Sim.
E nenhum sucesso vale a pena se houver fracasso em casa, e portanto foram
sentiste,
essas as grandes duas aprendizagens.
De algum modo que isso te desafiava enquanto pessoa nessa altura, ou sentiste que estavas a falhar no teu lado pessoal nesse momento?
Sim, senti, e digo isto com toda a honestidade, eu achava que punha a minha família em primeiro e durante muito tempo eu não pus. Eu queria tanto que a empresa resultasse, e eu estive lá sempre presente fisicamente, mas às vezes a minha cabeça não estava lá, não é? Uhum. E com dois filhos pequenos, isso custa. Eu lembro da minha filha, o meu filho, ele tem 6 anos agora, e com 3 anos ele disse para eu: mãe, larga o telefone, se faz favor. E aquilo para mim foi um choque, porque eu estava, ainda por cima nessa altura, estava na Austrália a trabalhar num time zone sempre ao contrário.
Sim.
Nós a crescer muito na Europa e nós a trabalhar sempre, eu trabalhava sempre à noite. Isso para mim foi duro. Então eu disse: não, realmente tenho que organizar aqui a casa.
Realmente ele com 3 anos tem razão.
Estou aqui a pregar uma coisa que eu estava bem, mas não estava com um equilíbrio de vida. E isso foi preciso organizar. Mas eu acho que são tudo aprendizagens, e eu acho tudo. Depois passei por um esgotamento e tudo mais. E então o que eu sinto é que tudo o que eu passei na vida eu precisei para perceber como ajudar as pessoas que estão num esgotamento, nesta cultura de trabalho que nunca acaba. Pronto, tive que adquirir eu as ferramentas para esse trabalho agora ser mais autêntico.
Uhum. O que é que gostarias de mudar no universo da gestão?
Bem, isso é a gênese do meu trabalho, não é? As empresas são as pessoas, não é? As empresas, e eu acredito que nós estamos aqui para trabalharmos em conjunto para resolver aquilo que são os maiores problemas da humanidade.
Uhum.
E esse propósito comum tem que ser a base. Não podem ser os lucros. Nós hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Então era isso que eu mudava. É esse mindset.
O que é que te inspira, Madalena?
Às vezes vou dar uma palestra e recebo uma mensagem de que foi das coisas mais inspiradoras que ouviram, ou a partir daquele momento vão tomar uma decisão na vida, ou ver na cara das pessoas quando estou a informação ou numa conversa, verem as pessoas a terem aquele aha moment.
Uhum.
É isso que mais me inspira. É o ser parte da mudança. E eu acredito que o meu papel foi muito de partir pedra. Não é? Ninguém falava na temática, quase ninguém falava na temática quando nós começámos. Eu sinto que o meu trabalho é de partir pedra, mas não é para eu estar aqui a levar o movimento à frente. É mesmo, eu iniciei, mas acredito que isto é uma coisa que é para todos se juntarem e agora continuarmos neste movimento. E pronto, então ver cada vez mais, e eu acho que nós temos alunos e clientes que são assim, nós temos uma comunidade brutal de pessoas que realmente estão muito empenhadas a ser mudança, e isso para mim é o que mais me inspira, é o que mais me orgulha, é a comunidade mais espetacular deste mundo, e pronto, e é isso.
Obrigada, Madalena. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim. Tivemos connosco Madalena Carey, fundadora e CEO da Happiness Business School. Muito obrigada, Madalena. Foi um prazer ter-te connosco em estúdio. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe, fique bem. O Céu é o Limite.
A nova geração não quer um banco. Quer o Ativo Bank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank simplifica. BancoAtivoBanco.sa. Informe-se no site www.ativobanco.pt.